Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Ricardo Nakaoka e estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora. Aumento do Auxílio Brasil e voucher caminhoneiro para compensar gastos com combustíveis podem ser incluídos em proposta do Senado. CPI do MEC será protocolada na próxima semana, segundo o líder da oposição. Segue para sanção projeto que permite autocontrole na defesa agropecuária brasileira. Boa noite. O líder do governo no Senado, Carlos Portinho, afirmou que o relatório sobre a proposta que trata da compensação aos estados que zerarem a alíquota de ICMS sobre combustíveis pode incluir a criação de um voucher caminhoneiro. Também está sob análise um aumento do Auxílio Brasil até o final do ano e ainda reajuste no Vale Gás. A proposta de emenda à Constituição citada pelo líder do governo é a 16 de 2022, de autoria de vários senadores. A PEC, no entanto, é autorizativa, ou seja, não obriga que governadores zerem o ICMS. A repórter Érica Christian tem mais detalhes.
O líder do governo no Senado, Carlos Portinho, do PL do Rio de Janeiro, revelou que o dinheiro da compensação para estados que zerarem o ICMS do diesel e do gás poderá ser destinado para aumentar em R$ 200 o Auxílio Brasil ou dobrar o valor do Vale Gás, hoje R$ 53, e ainda criar um voucher de R$ 1.000 para caminhoneiros autônomos. Ao citar as resistências dos governadores, Carlos Portinho disse que esses benefícios seriam mais eficazes, mas ponderou que o governo esbarra na legislação eleitoral que proíbe a concessão de benefícios nesse período.
No momento emergencial, o estado internacional de emergência justificaria, tendo como critério o exercício fiscal, ou seja, até o final do ano, sem comprometer um novo mandato e permitindo que ao final do exercício fiscal seja avaliado se esse remédio foi suficiente, se a guerra acabou, se o preço caiu ou se é necessário outras iniciativas.
A proposta da compensação poderá ser votada nos próximos dias, no caso de uma definição por parte do governo.
Já o senador Marcos Rogério apresentou o projeto que cria uma política de emergência transitória de preços dos combustíveis fósseis. A ideia é proteger os consumidores de possíveis aumentos nos preços. Repórter Carol Teixeira.
O projeto pretende reduzir o preço dos combustíveis, interrompendo o preço de paridade de importação, PPI, em períodos excepcionais. Os preços dos combustíveis fósseis elencados emergencialmente deverão seguir três diretrizes. A primeira é a da livre concorrência no longo prazo, exatamente como funciona hoje. A segunda diretriz é de defesa dos interesses dos consumidores no curto prazo. E a terceira é a redução dos efeitos da volatilidade no mercado interno de combustíveis fósseis. A iniciativa do projeto é do senador Marcos Rogério, do PL de Rondônia, que diz ter apresentado o projeto para buscar proteger os consumidores da volatilidade nos preços dos combustíveis. De acordo com o senador, é preciso que o interesse nacional seja defendido em momentos emergenciais.
Eu propus um projeto para desvincular o preço dos combustíveis da paridade internacional. Por quê? Em momentos excepcionais, em momentos de emergência, é preciso que nós defendamos o interesse nacional. Em momentos de normalidade, em contratos de longo prazo, vale o preço de referência internacional.
Pelo projeto, caberá ao governo editar decretos estabelecendo os prazos em que vão vigorar as regras emergenciais.
A Comissão de Agricultura e Reforma Agrária aprovou hoje o projeto que adota programas de autocontrole por produtores rurais em matéria de defesa agropecuária. O colegiado votou ainda o alongamento de dívidas de produtores rurais e o pagamento equivalente em produtos. Repórter Bruno Lourenço.
O projeto de lei diz que a fiscalização da produção agropecuária se basearia em fatores de risco e amostragem. Segundo o governo, uma forma de driblar as restrições orçamentárias para aumentar o número de fiscais sem comprometer os padrões sanitários. Em contrapartida, produtores e indústria teriam que adotar programas de autocontrole. O relator Luiz Carlos Reis, do PP do Rio Grande do Sul, explicou que o autocontrole seria restrito e auxiliaria a fiscalização pública quando exigida.
E ninguém vai ser, vamos dizer, vai tirar a função de um fiscal agropecuário ou de um auditor. O Ministério da Agricultura vai fazer a auditagem, né, desses trabalhos. Vai auditar as empresas, vai auditar em qualquer canto do Brasil, terá alguém auditando. Essa é a função, digamos assim, do Ministério da Agricultura. Profissionais privados não poderão exercer atividade típica de auditores, apenas conferir o atendimento às normas.
Se não houver recurso para nova votação no plenário do Senado, o projeto segue para a sanção presidencial. A comissão aprovou ainda o alongamento de dívidas originárias de crédito rural, com a possibilidade de adoção de cláusula de equivalência em produto pelo prazo de 20 anos, com carência de 36 meses. A proposta vai para análise da Comissão de Assuntos Econômicos.
Mais 5 comissões definiram emendas à Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2023. As propostas seguem agora para a Comissão Mista de Orçamento. A votação do relatório final está prevista para até 7 de julho. Repórter Pedro Pincer.
A LDO estabelece metas e prioridades dos recursos públicos para o ano seguinte. Cada colegiado apresentou as 3 emendas. Entre as prioridades da Comissão de Ciência e Tecnologia, por exemplo, está a implantação de infraestrutura para levar a internet a 24 milhões de moradores das regiões Norte e Nordeste. Já a relatora na Comissão de Segurança Pública, Soraya Tronic, do União Brasil de Mato Grosso do Sul, afirmou que o setor precisa ser melhor estruturado no país.
Nossas polícias e os nossos setores de segurança pública sofrem com falta de efetivo, de estrutura, equipamentos e de apoio em geral. Por isso, entre as emendas que estou sugerindo, está o desenvolvimento de políticas públicas de segurança pública, prevenção e enfrentamento à criminalidade.
A Comissão de Desenvolvimento Regional e Turismo reservou recursos para o desenvolvimento sustentável local integrado. A de fiscalização e controle vai focar no reforço às ações de defesa do consumidor. E a Senado do Futuro tem a pesquisa e o desenvolvimento de tecnologias agropecuárias entre os objetivos. A votação do relatório final na Comissão Mista de Orçamento está prevista para até 7 de julho.
A senadora Soraya Tronic, do União de Mato Grosso do Sul, defendeu que violências contra mulheres devem ser denunciadas, combatidas e punidas com todo o rigor da lei. A senadora prestou solidariedade e apoio à procuradora-geral da Prefeitura de Registro, em São Paulo, Gabriela Monteiro de Barros, agredida pelo também procurador Demétrios Oliveira de Macedo, colega de trabalho. Para ela, são imprescindíveis aprimoramentos na legislação, além de políticas públicas eficazes para a proteção das vítimas, as mulheres, de todo tipo de violência sofrida.
Como a gente não pode apenas repudiar, gostaria de lembrar de 2 projetos de lei. Um é o PL 1928 de 2021, sobre as armas menos letais, que englobam os sprays de pimenta, as armas de eletrochoque. Temos também o projeto de lei 1813, que seria cobrada de municípios com mais de 50 mil habitantes e seriam aulas gratuitas de defesa pessoal oferecidas pelos centros de referência de assistência social dos municípios.
O líder da oposição, Randolph Rodrigues, anunciou já ter as assinaturas necessárias para a CPI do MEC, mas disse que apresentará o pedido na próxima semana, com uma margem de folga para evitar retiradas de apoio. Já aliados do governo reivindicaram respeito à fila das CPIs, citando que outras 3 comissões devem ser instaladas antes. Reportagem de Érica Christian.
O líder da oposição, senador Randolph Rodrigues, da Rede do Amapá, deve apresentar até terça-feira o pedido da CPI do MEC. Até lá, ele espera mais algumas assinaturas, além das 27 exigidas, para evitar manobras do governo de retirada de apoio com o objetivo de arquivar o requerimento. A comissão vai investigar denúncias de corrupção envolvendo o ex-ministro Milton Ribeiro e os pastores Arilton Moura e Gilmar Santos, que cobravam propina em troca da liberação de recursos do FNDE.
E eu espero alcançarmos até a próxima terça-feira as outras 3 assinaturas. Sendo 30 assinaturas, eu acredito que não terá risco mais para derrubada do requerimento de CPI.
O líder do governo, senador Carlos Portinho, do PL do Rio de Janeiro, antecipou que a CPI do MEC não deverá ser instalada imediatamente porque há 3 pedidos na frente.
Entra na fila, tem CPIs na frente, todas tão importantes como, ou será que essas 27 assinaturas valem mais do que a dos outros senadores que assinaram as outras 3 CPIs que tem lá?
Aguardam instalação a CPI para investigar o desmatamento e a atuação de ONGs na Amazônia, uma sobre o narcotráfico, narcotráfico nas fronteiras e uma terceira sobre obras inacabadas do Ministério da Educação nos governos do PT.
Com trabalhos técnicos de Eliseu Caires, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite e até amanhã.